Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetoncast, o podcast de Ninguém Fica em Cima do Muro. Esse é o episódio de número 263. E esse episódio vai ser um pouco assim diferente em relação aos outros, porque é o seguinte: tá, o assunto aí do momento, aqui, né, outubro, né, 12 de outubro de 2023, né, dia de Nossa Senhora Aparecida. Mas assim, um assunto é mais um capítulo do conflito aí que dura aí décadas aí entre Israel e Palestina. Enfim. Aí, claro, né? Aí sempre tem lá nas redes sociais, como o pessoal gosta de ali ter alguém, alguma coisa para torcer, sempre está lá o pessoal, aqueles que torcem para Israel e aqueles que torcem para a Palestina. E aí, mas vamos lá, aí coloquei aqui no título, aí no YouTube. Lembrando sempre que aqui os episódios do Santocast começam aqui a live no YouTube toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite. E aí vai para as plataformas de podcast. E vem lá, assim, mais um Spotify, né? Então, o importante é compartilhar aqui o podcast, daqui a. Dona Regina, no chat, boa noite. E eu falo aí coloquei no título no YouTube, né? É falando aí sobre a origem do antissemitismo, né? Que seria aí e o ódio a judeus, né? Então, é para falar sobre esse assunto, né? Então, eu vou ler aqui trecho do livro Desinformação, do tenente-general Yomi Haipacheco, da Romênia, e ele. Aqui, esse livro que é muito importante, porque ele trabalhava lá para o serviço lá de desinformação, lá da divisão da KGB da Romênia, e aí ele revela muita coisa sobre como é que é feita essa questão da desinformação da KGB. E aí eu já falei aqui, no Exatocast, já falei sobre a questão da origem da teologia da libertação. Já falei também sobre a ascensão do Vladimir Putin. Já falei também sobre a difamação ao Papa Pio XII. Tudo isso contar nesse livro. E também contar sobre a questão do antissemitismo, né? Por que tem essa situação? Por que tem lá um grupo lá terrorista acaba atacando realmente ali os israelenses? Aí tem tanta essa questão contra os judeus. E como é que é isso? Como é que chegou a essa situação? E aí, claro, sempre presuma aí influência da KGB. Bem, antes de começar aqui, lembrando, né, que assim, falando da minha parte, assim, eu só fico só ali, né, observando a. Sobre essa questão, vou, tipo, qual opinião, quem está certo, quem está errado. Se trata aí de um conflito, como disse, aí dura décadas. E aí, é claro que realmente lá o grupo lá terrorista fez muitas atrocidades, está fazendo, mas também o Estado de Israel não fica muito atrás. Então, aí tem muita coisa assim, controversa. Mas, enfim, eu não vou assim ficar falando assim, quem está certo, quem está errado. Mas aqui só vou falar um fato histórico aqui. Sobre essa questão que está acontecendo hoje. Para entender. Então, é que a Rafael Oliveira falou sobre aí o Felipe Feto. É o seguinte, então, essas coisas eu vou deixar para comentar no final, tá? Eu vou ler aqui os trechos do livro, e aí no final eu vou comentar sobre assuntos aí que estão acontecendo. Vamos lá, então. Vou ler aqui, começar a ler. Então, uma coisa importante. Olha, se tiver assim sem som aqui na live, por favor, avisa no chat. Avisa no chat aí e fala onde é que eu parei. É importante aqui, estou fazendo a leitura aqui. Muito bem, aqui o capítulo do livro Desinformação. Vou começar aqui pelo capítulo 13. Guerra Global contra a Religião. Muito bem. Mas aqui, em janeiro de 1951, 3 anos depois que o cardeal Mitzent ter sido preso. Eu falei sobre ele lá no episódio aí sobre a difamação do Papa Pio XII. Stalin vivia num um bom momento. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, ele tinha expandido de maneira drástica o seu império por meio de aplicação habilidosa e alterada da espada às claras e do boato às escuras. Ele agora tinha o domínio de 21 países, 15 repúblicas unidas e 6 satélites europeus. As fronteiras de seu verdadeiro estado se estendiam do Polo Norte até o paralelo 35 e cobriam 12 mares pertencentes a três oceanos: Ártico, Atlântico e Pacífico. 27 mil lagos e 150 mil rios, uma extensão total de 2 bilhões de milhas. Levando ainda em conta a Revolução Comunista na China, que fora iniciada e organizada por conselheiros soviéticos, e agora estava prestes a obter sucesso. E agora prestes, estava prestes a obter sucesso. O governante do Kremlin iria dirigir mais de um terço da população do mundo. Stalin acreditava que era chegada a hora de reunir todos os alemães sob o guarda-chuva comunista. A Alemanha era o berço do marxismo, a terra natal de Karl Marx, e era matéria de orgulho pessoal para Stalin vê-la comunista. Em junho de 1948, ele fechou a Berlim Ocidental na esperança de compelir os aliados ocidentais a ceder toda a cidade às forças de ocupação soviéticas. Berlim Ocidental era um minúsculo oásis na parte da Alemanha ocupada pelos soviéticos, e o governante soviético tinha certeza de que a pequena força militar aliada a controlar os setores ocidentais não era páreo para as unidades blindadas do Exército Vermelho ao redor. Stalin calculou mal. Nunca, nem nos seus piores pesadelos, ele poderia ter previsto que os Estados Unidos iriam abrir uma linha de abastecimento aéreo para Berlim, de modo a manter viva a cidade ocidental. Tampouco poderia ter sonhado que seu bloqueio causaria o nascimento da Organização do Tratado Atlântico Norte, OTAN, em abril de 1949. Nem 3 meses depois, estimular as três forças de ocupação ocidentais a unirem suas zonas numa nova nação alemã ocidental, assim preparando o cenário para o colapso final do comunismo alemão. Assim preparando o cenário para o. Tá, eu já falei isso aqui. Em 12 de maio de 1949, Stalin admitiu sua derrota e deu fim ao bloqueio de Berlim. 5 meses depois, também abandonou seu sonho de trazer toda a Alemanha para entre aspas, o nosso campo, quando estabeleceu uma nação alemã oriental na porção do país ocupado pelo Exército Vermelho. Aqui está falando sobre a divisão das Alemanhas. Calma que vamos chegar na parte aqui do antissemitismo, né? Importante. Stalin não era bom perdedor. Em meados de 1949, ele se viu diante de uma Europa ocidental firmemente ligada aos Estados Unidos. Ele sabia que a União Soviética não tinha força militar para quebrar a União à força. Dando-se conta de que seus métodos truculentos não funcionariam mais, voltou seus pensamentos para uma velha arma russa que mobilizava emoções, a qual tinha sido empunhada com grande sucesso por ele e por todos os czares que o precederam: antissemitismo. Ele estava convencido de que o ódio aos judeus tinha raízes profundas na Europa e queria voltá-lo contra o seu novo inimigo. Assim, Stalin decidiu retratar os Estados Unidos como um reino sionista, comprado com o dinheiro judeu e governado por um ganancioso conselho de sábios de Sião, o epíteto ridículo que Stalin dava ao Congresso americano, cujos manda-chuvas militaristas queriam transformar o resto do mundo num feudo judeu. Então, por isso aí esse nome é sionista, né? Que Stalin acreditava nesse negócio que no Congresso americano aí, os Estados Unidos seria um conselho dos sábios de Sião. Então, por isso que você vê aí muito termo aí, nas redes sociais, o termo sionista. Né? Você teve origem aí do Stalin. Que legal, hein? Esse termo usado assim até hoje. Né? Vamos lá. Na época, a Europa Ocidental estava agradecida aos Estados Unidos por terem restaurado sua liberdade e sua propriedade econômica. Stalin, no entanto, tinha certeza de que isso poderia mudar explorando o histórico antissemitismo na Europa e o medo de uma nova guerra. Tendo, pois, acertado a estratégia, Stalin passou à ação. Ele designou como ministro das Relações Exteriores da União Soviética um especialista em manipulação de religião, Andrei Vyshinsky, o agente de inteligência disfarçado que há muito administrara a guerra de Stalin contra a Igreja Católica. Em seguida, Stalin enviou como embaixador em Nova York outro agente de inteligência disfarçado e especializado em manipular religião, Alexander Panushkin. Em 1953, Panushkin se tornaria chefe de todo o Serviço Soviético de Inteligência Estrangeiro, o PGU, o primeiro chefe de diretório da KGB. Cargo que permaneceria até 1956. A principal tarefa de Vyshinsky foi unificar as máquinas de diplomacia e inteligência da União Soviética e usá-las para criar uma forte aversão da Europa Ocidental pelo sionismo americano e suas manda-chuvas militaristas, de modo a, afinal, forçar as tropas de ocupação, entre aspas, americana a saírem do continente do Velho Mundo. Uma vez que se alcançarem o objetivo, Vyshinsky usaria o mesmo aparato de inteligência e diplomacia para ajudar a Europa Ocidental a, abre aspas, decidir o seu próprio destino, fecha aspas. A Itália e a Alemanha, que tinham os maiores partidos comunistas na Europa Ocidental, se tornariam, entre aspas, repúblicas do povo, por via parlamentar. A Grécia, à época o único país não comunista dos Balcãs, precisava de uma só, entre aspas, fagulha para explodir. Duas vezes, em 1944 e 1947, os comunistas gregos tinham conseguido estabelecer o seu próprio governo na Grécia. E sem tropas americanas na Europa, eles conseguiram fazer isso de novo. A Espanha também poderia mudar em breve, já que o, entre aspas, odiado ditador Francisco Franco, que esmagara a Guerra Civil Espanhola, patrocinada pelos soviéticos, parecia estar perdendo o controle da nação. A esperança é de que La Passionaria, Dolores Ibarruri, a presidente honorária do Partido Comunista Espanhol, que vivia em Moscou desde o fim da Guerra Civil, incendiaria o país mais uma vez. Uma Espanha, entre aspas, livre, ajudaria, entre aspas, libertar Portugal também. A principal tarefa de Panushkin era persuadir os esquerdistas americanos a criar movimentos de paz nos Estados Unidos. Fazer movimentos em favor da paz para promover a guerra não era coisa nova. Além da Segunda Guerra Mundial, houve um grande número de movimentos pela paz que eram alimentados por simpatizantes nacionais-socialistas. Eles não queriam impedir o Adolfo de conquistar a Europa. Eles queriam impedir o Washington de ir à guerra contra o Adolfo. Nascer a Guerra Fria. Stalin chamava de Terceira Guerra Mundial. O que soube em janeiro de 1951, quando o Ilham Rakachepa ele entrou nessa guerra como um jovem agente na imensamente extensa máquina de inteligência do Bloco Soviético, General Alexander Sakharovsky. General Alexander Sakharovsky, que em 1949 criara a polícia política romena, a a Securitate, que era agora o seu conselheiro-chefe soviético e seu diretor de fato. Explicou aos seus subordinados romenos que a Segunda Guerra Mundial não tinha sido contra o povo americano. Foi contra, entre aspas, a burguesia sionista da América e seus manda-chuvas militaristas, e queriam iniciar uma nova guerra mundial para vender suas armas. O Bloco Comunista iria, no fim, tomar todas as fábricas de armas dos Estados Unidos, nas mãos dos burgueses da burguesia sionista, a fim de que o proletariado da América pudesse construir carros para abastecer o resto do mundo. Então você vê como é que é a situação, né? Que o Stalin queria estimular aí, assim como foi para ele aí, assim, tem um livro, né, O Grande Culpado, que fala justamente como é que o Stalin começou a Segunda Guerra Mundial. Assim como tentou ali começar a Segunda Guerra Mundial, inflamando justamente vários países da Europa ali comunista, partidos comunistas ao redor da Europa, tentarem uma revolução. O Stalin então, faz aqui, depois da Segunda Guerra, ele faz a mesma coisa. Agora, sobre a questão do quê? Qual é a situação? É falar aí, olha, existe aí os Estados Unidos, é o grande inimigo, é sionista, é ali controlado por judeus, é militarista, é todo esse negócio. E aí, é isso que é aí a narrativa, até aí, a questão aí da ali, pós-Segunda Guerra Mundial. Continuando aqui. Era um troço inebriante. A maioria dos romenos nunca tinha nem ouvido falar do sionismo, mas todos sonhavam em ter um carro. Tá falando aqui, deixa eu ver, vou pular aqui. Tá aqui, vou pular aqui. O minha patia para falar uma coisa dele aqui, o pessoal dele. Aí vamos embora aqui. De acordo com Sakharovsky, a Terceira Guerra Mundial foi concebida como uma guerra sem armas, uma guerra em que o Bloco Soviético venceria sem dar um tiro sequer. Era uma guerra de ideias. Olha só, hein? Era uma guerra de serviços de inteligência, que se lutaria com uma poderosa nova arma chamada desinformática. Sua função era espalhar informação depreciativa, credível, de um modo tal que a calúnia convenceria outros de que os alvos eram realmente maus. Para garantir a credibilidade das mentiras, duas coisas eram necessárias. Em primeiro lugar, as informações fabricadas deveriam parecer que vinham de fontes ocidentais, respeitáveis e confiáveis. Peraí, hein? Em segundo lugar, deveria haver o que Sakharovsky chamava de, abre aspas, um cerne de verdade, fecha aspas, por trás das alegações, para que assim, pelo menos, uma parte da notícia pudesse ser verdadeiramente verificada, e para garantir que a calúnia nunca seria silenciada. Em acréscimo, o originador da informação deveria dar o seu melhor para garantir que a história ganhasse muita publicidade, se necessário, tendo agentes ou esquerdistas simpatizantes que publicassem no Ocidente artigos que dessem o toque necessário numa alegação. Olha só, isso não é familiar, né? Isso aí não é familiar? Pois é, né? Você vê aí, galera aí atualmente, né, defendendo aí o grupo lá da Palestina. Aí, defendendo, não, isso é uma luta da Palestina, do povo palestino. Eu vou chegar lá, mais pra frente. Aqui tá falando somente a origem aqui de como da questão, como o Stalin ele tá aí estimulando a questão do antissemitismo aí, para atingir principalmente os Estados Unidos. A principal meta da desinformática da Securitate nessa nova Terceira Guerra Mundial era ajudar Moscou a reavivar o antissemitismo na Europa Ocidental, espalhando milhares de cópias de uma antiga falsificação russa, os protocolos dos sábios de Sião, naquela região do mundo. Isso foi feito em segredo, de modo que ninguém pudesse saber que as publicações vinham do Bloco Soviético. Os protocolos, nos quais se alegava que os judeus conspiravam para conquistar o mundo, você, só uma pausa aqui. Com certeza vocês já ouviram muito isso, né? Esse tipo de alegação, né? Aí está aí a origem. Eram uma contrafação russa compilada com um especialista de desinformação, Peter Ivanovich nome russo é difícil, cara. Rachovsky. É Peter Ivanovich Rachovsky, que trabalhou para a Ucrânia, Departamento de Proteção da Segurança e Ordem Pública, na época do Czar. Rachovsky estava destacado para a França na época do Congresso Sionista de 1897, e que foi inspirado pela enorme onda de antissemitismo que se agitara no caso Dreyfus. Aí que eu não sei, não pesquisei caso é esse. Rachovsky tirou a maior parte de seu texto diretamente de uma obscura sátira francesa de 1864, chamada Dialogue au Enfer entre Maquiavel e Montesquieu. Diálogo no Inferno entre Maquiavel e Montesquieu. Escrito por Maurice Joly, na qual se acusava o imperador Napoleão III de conspirar para apoderar-se de todos os poderes da sociedade francesa. Isso aí não soa familiar, né? Enfim. Deixa eu ver aqui. O agente da Ucrânia basicamente substituiu as palavras França por o mundo e Napoleão III por os judeus. Durante a Revolução Russa de 1905, a Ucrânia republicou sua contrafação em Paris com o nome de um padre místico russo, Sérgio Nilus. Como parte de uma campanha de propaganda antirrevolucionária. Eis o futuro do mundo, disse Sakharovsky ao administrador da Securitate em 1951, quando trouxe uma cópia da edição de Milos a Bucareste e ordenou que fosse traduzida, multiplicada e disseminada em segredo pela Europa Ocidental. Em 1978, quando o homem repartia para romper com o comunismo, a Securitate estava espalhando os protocolos também pelo Oriente Médio. Aí, olha que legal, hein? Vamos lá. Em 1957, quando o Yom Rapatie era chefe da estação do GIA, na Alemanha Ocidental, o mesmo Sakharovsky, que agora é chefe de todo o serviço do Serviço Soviético de Inteligência Estrangeira, lançou outra operação de desinformação focada na revitalização do antissemitismo na Alemanha Ocidental, que na época era o epicentro europeu da OTAN. O codinome da KGB para essa operação foi Zarathustra, para simbolizar que o antissemitismo alemão era tão imoral quanto o livro de aforismo de Friedrich Nietzsche, Also spread Zarathustra. Assim falou Zarathustra. A Operação Zarathustra foi planejada de modo a retratar a Alemanha como solo fértil para uma nova onda de antissemitismo que estava se espalhando pela Europa Ocidental. Um dos principais participantes da Operação Zarathustra era a Stasi da Alemanha Ocidental. A Dani, desinformação. Ah, do Yom HaPatib. Voltando ao que eu parei, que um dos principais participantes da Operação Zarathustra era a Stasi da Alemanha Ocidental. Stasi era o apelido popular para o Ministerium. Aí, é nome alemão aqui, é Ministério da de Segurança de Estado, incluindo o seu braço no serviço de inteligência estrangeiro, aqui é o diretório principal de inteligência. aqui. Por volta do Natal de 1959, várias sinagogas e memoriais judeus foram profanados simultaneamente na Europa Ocidental. Esse suposto recrudescimento do antissemitismo foi criado por agentes ilegais do Bloco Soviético, tendo a maioria deles sido ajudado pelo HVA, que é o Diretório Principal de Inteligência da Alemanha Oriental, pelo dia da Romênia. O novo antissemitismo reavivado pela Operação Zaratustra parece não apenas ter espalhado pela Europa Ocidental, como queria o Kremlin, como também ter se mantido vivo ao longo dos anos. Esse vestígio do antissemitismo europeu se intensificou depois de 29 de março de 2002, quando Israel iniciou sua campanha militar contra os terroristas palestinos, e alcançou seu pico um mês depois, quando várias facções nacional-socialistas e neo-nacional-socialistas celebraram o 113º aniversário de nascimento do Adolfo no dia 20 de abril. Uma sinagoga em Marselha, na França, foi banhada de gasolina e inteiramente incendiada. E outra em Lyon foi avariada com a investida de um carro. Uma terceira foi alvo de bomba na Alemanha e outra foi profanada na Bélgica. Em Kiev, na Ucrânia, cinco jovens cantando "Matem os judeus" atacaram uma sinagoga e, em seguida, agrediram um rabino. Na Inglaterra, que se orgulha de ter uma sociedade multicultural, a polícia registrou pelo menos 15 ocorrências de manifestação anti-judaica no mês de abril, só no mês de abril de 2002, levando Jonathan Sacks, o rabino-chefe da Inglaterra, a dizer que o antissemitismo crescia na Europa como um todo. Olha só, né? Isso parece muito com o que acontece hoje em dia, né? Isso em 2002, né? Acontece muito hoje em dia, que a gente está vivendo atualmente. Então, aqui falando aí sobre essa questão do vai crescer o antissemitismo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Principalmente para atingir ali o Stalin e a KGB atingir o bloco ocidental, que reflete muito o que acontece hoje em dia. Então, vamos lá, né? Aí eu estou falando aqui justamente a origem, o Stalin reavivar o antissemitismo. Ou então, como é que começou essa questão do antissemitismo? Vamos lá, aqui falando aqui. Os judeus que por séculos. Começa aqui. Totalitarismo sempre requer um inimigo tangível. Os judeus que por séculos não foram protegidos pelo poder de um Estado se mostraram um inimigo conveniente tanto para o nacional-socialismo como para o comunismo. Hoje em dia, a percepção geral é de que a Alemanha nacional-socialista foi o berço do antissemitismo. E não é fácil mudar essa percepção. De todo modo, antes que as palavras. É complicado assim. É falar aqui, né, sobre a palavra. Vou chamar aqui de Olo nacional-socialista. Estivesse aí na boca de todo mundo. Tínhamos a palavra russa pogrom, que significa massacre. Para os gregos antigos, um Olo, né, consistia simplesmente em sacrifício com fogo. Os nacional-socialistas alemães não inventaram o Olo judeu antes dos anos 1930. Já bem antes disso, todavia, os czares russos tinham seus pogroms judaicos. A edição de 1939 de um prestigioso dicionário russo define pogrom abre aspas, chacina promovida pelo governo contra parte da população tomada por um grupo, a exemplo dos pogroms judaicos na Rússia czarista. Fecha aspas. O primeiro grande pogrom da Rússia contra os judeus ocorreu no dia 15 de abril de 1888, na cidade ucraniana de Elisavetgrad. A administração e o exército russos sofriam de corrupção esmagadora e de outras dificuldades correlatas, e assim, emissários de São Petersburgo convocaram o povo para derramar sua ira sobre os judeus. Os camponeses exaustos cumpriram o serviço. Um mês depois, o czar Alexandre II foi assassinado por um grupo de nihilistas. Seu sucessor, Alexandre III, decidiu salvar a Rússia da desordem anárquica, transformando-a em uma nação de uma única nacionalidade, uma única língua, uma única região e uma única forma de administração. O novo czar deu início à sua política, instigando mais pogroms. Uma onda de assassinatos, estupros, pilhagem de judeus se espalhou rapidamente por centenas de outras cidades, chegando a Varsóvia, na Polônia, e passando pelo resto do Império Russo. As autoridades czaristas tomaram as vítimas como responsáveis pela violência. Olha só, né? Isso é tão familiar, né? O que o Michael vou falar aqui é muito familiar, né? Quem é que fala, pô, ali matou vários israelenses lá, tem, mas ó, Israel que tá pra pô, enfim. Isso aconteceu lá no tempo dos czares, lá na Rússia, lá com os judeus. Em um memorando de 1881, ao czar Alexandre III, o chefe da polícia política, Conde Nikolai Ignatiev, colocou a culpa dos pogroms nas atividades nocivas dos judeus, entre aspas, contra o campesinato. Uma comissão investigativa czarista concluiu, abre aspas, a paixão por a aquisição e acumulação de dinheiro é inerente ao judeu desde o dia de seu nascimento. É característica da raça semita, manifesta quase desde o primeira página da Bíblia. Fecha aspas. Essas ideias antissemitas foram logo trazidas ao já citado Protocolo dos Sábios de Sião, que fora forjado pela polícia política do czar Alexandre III, do Ucrânia. Essa contrafação mostrou-se a peça de desinformação mais resistente da história. Em 1921, o Times de Londres publicou um desmascaramento devastador da contrafação, imprimindo trechos dos protocolos lado a lado com a passagem do livro de Joly, que fora plagiado. Isso não impediu que os protocolos se tornassem a base de boa parte de filosofia antissemita do Adolfo. Olha só. Onde o Adolfo teve, além de toda a questão que acontecia ali na Alemanha, que a gente chama a região lá, questão dos judeus, tá? O Adolfo teve essa influência lá dos tais protocolos de Sabiciano. Tá como expressa em Mein Kampf, né? O livro lá do Adolfo. De fato, a Alemanha Nacional Socialista depois traduziu os protocolos para muitas línguas e inundou o mundo com eles. Para alegar, existia uma velha conspiração judaica com vistas à dominação mundial. E para demonstrar que a perseguição aos judeus era uma autodefesa necessária da Alemanha, nos primeiros anos do século XXI, os protocolos foram filmados e transmitidos por várias redes de televisão islâmicas. versões eletrônicas ainda podem ser encontradas na internet. Olha só, né? É que coisa. Então vamos lá. Então aqui. Então vamos lá para a questão que está acontecendo lá no Oriente Médio, né? Porque lembrando, né? Todo esse antissemitismo lá que o Stalin aí estimulou ali na Europa, ali pós Segunda Guerra Mundial, foi para o Oriente Médio. Então, vou achar aqui. Certinho. Tudo bem, aqui é o capítulo 35, de Papa de Adolfo ao 11 de setembro. Eu falei aqui, episódio aqui, no ano passado, no final do ano passado, agora não me lembro o número direito. Eu acho que é 217. 219, episódio de Santo Cash. Eu falo sobre o negócio do Papa do Papa Pio XII ser aí taxado de Papa do Adolfo. Então, vamos lá. Com o enquadramento de Pio XII como Papa do Adolfo, o Kremlin começou a fazer do antissemitismo o um movimento internacional. A pior parte veio em 1975, quando Yuri Andropov usou os Estados Unidos para classificar oficialmente o sionismo como uma. A máquina de desinformação soviética trabalhou dia e noite para convencer os líderes dos países do Terceiro Mundo a adotar a declaração da ONU, declarando que o sionismo era, abre aspas, uma forma de racismo e discriminação racial, fecha aspas. Apresentada oficialmente como uma iniciativa árabe, a resolução, na verdade, tinha sido esboçada em Moscou e apoiada pelo líder da Organização para a Libertação da Palestina e fantoche da KGB, Yasser Arafat, junto com outros governos árabes amigáveis, a Cuba de Fidel Castro e a maior parte do bloco soviético. Vocês entendem muito bem aí porque o governo brasileiro de Nine Fingers está aí, ali. Não está repudiando o que o grupo lá palestino está fazendo. Vai muito bem por conta disso. A comunidade de serviço de inteligência da KGB disseminou centenas de charges anti-americanas e antissemitas pela sede da ONU em Nova York. Andropov costumava pregar que, no Terceiro Mundo, charges eram muito mais convincentes que provas materiais. A gente vê até hoje. Em 1975, a distribuição clandestina de charges em torno do edifício da ONU se tornou uma prática soviética tão rotineira que o DIA, né, da Romênia, teve que designar um especialista em arte gráfica, Major George Rosso, para sua estação em Nova York. A assim chamada Iniciativa Árabe foi adotada pela Resolução 3379 da ONU por 72 países. Na verdade, só uma ligeira maioria, considerando que em 35 nações votaram contra e 32 se abstiveram. Pouco depois disso, a comunidade de inteligência do Bloco Soviético lançou uma campanha de desinformação maliciosa, retratando os Estados Unidos e Israel como sionistas. Em dezembro de 1991, só poucos meses após a desintegração do Bloco Soviético, que liderara aquela votação, a resolução antissemita foi repelida com larga margem de 111 contra 23, 25. Contudo, a ONU continuou a tratar Israel como inimigo. Trata até hoje. Em 2002, A Assembleia Geral das Nações Unidas passou 408 resoluções condenando Israel, o único membro da ONU proibido de ter assento no Conselho de Segurança. O número total de votos contra Israel até aquela mesma data, 55.642. E em 29 de novembro de 2012, a Assembleia Geral das Nações Unidas votou contundentemente 138 contra 9 votos, com 41 abstenções, a elevar a condição da Organização para a Libertação da Palestina para a de Estado observador não membro. Vê aí como é que tá a situação, né? Por isso que a ONU até hoje aí sempre age contra Israel, né? A gente vê atualmente, acompanha as notícias aí atualmente, acho que nada mudou. Nenhum Estado ou organização terrorista árabe jamais foi condenada pela ONU. Olha só. E atualmente ainda não, né? O motivo? O Bloco Soviético conseguiu voltar parte significativa dessa organização contra Israel, seu principal apoiador, os Estados Unidos. O país mesmo que formulou este lema: nós, o povo dos Estados Unidos, unidos por um mundo melhor. Vem aqui. Estou falando aqui, quando o Mihai Pacheco ele desertou, praticamente todos os empregados e representantes da ONU, advindos de países comunistas, compreendendo o terço da população do mundo, e seus aliados árabes, estavam trabalhando em segredo, de modo ou outro, para serviços de espionagem do bloco. Sua principal tarefa era retratar Israel e os Estados Unidos como países sionistas, cujo propósito era transformar o resto do mundo em um feudo judaico. Legal, né? Então, aqui. Aqui, só pegar outro trecho aqui. Outro trecho aqui falando sobre. Falando rapidamente sobre aqui os 11 de setembro, né? Rapidamente, né? De 2001. Rapidamente, só uma questão seguinte, né? Que no mesmo dia, né? Naquele dia, a KGB estava comemorando aí 124 anos do nascimento de seu fundador, Félix Dzerzhinsky. A arma escolhida para esse terrível ato de terrorismo que mudou a face do mundo foi o avião sequestrado, um conceito inventado pela KGB. Enfim, só rapidamente falar sobre o Yasser Arafat, né? Aqui que ele cita no livro. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz e tudo mais. Grande figura se exaltada, então. Vamos aqui. Ver aqui. Tá falando aqui. A KGB, quando. A KGB trabalhou muito para transformar o marxista de naturalidade egípcia, Mohamed Yasser Abdel-Rahman Abdel-Hamid, Rauf Arafat al-Quds al-Hussein. Nome de guerra, Abu Ammar no Yasser Arafat, de naturalidade palestina. Levou muitos anos para a KGB conseguir o dinheiro da Romênia, conseguir prover a Arafat uma certidão de nascimento palestina credível e outros documentos de identidade para lhe construir um passado, para treiná-lo na escola de treinamento de operações da KGB em Balachica, a leste de Moscou. Mas, como disse Andropov, valeu cada minuto. Em 1994, o Arafat, nascido e treinado na KGB, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ainda assim, só em 2002 foram registrados 13.494 incidentes de terrorismo contra israelenses cometidos pela Organização para a Libertação da Palestina, de Arafat. Mais de 600 civis perderam a vida. 6 meses depois, o número de civis israelenses mortos pelos, entre aspas, mártires de Arafat passou de 700. Então é isso, né? Tá aí. Trecho aqui falando justamente do que a gente está acompanhando aí nos noticiários, aí desse, mas o capítulo do conflito entre Israel e Palestina, reveram muito bem como é que foi feita a questão do antisionismo, do antissemitismo. Também dessa questão, né, essa coisa de tem toda a conspiração sionista, Estados Unidos, Israel, dominação do mundo e tudo mais, para justificar o que tá acontecendo aí, a ação, por exemplo, do grupo palestino. Enfim. Vem aqui o chat, né? Falar de assuntos aqui atuais. Aqui, você está chegando aqui, boa noite, eu parte. Aqui. Aqui é Daniel Jesus, tá no chat. Enfim, aí. Falando aqui o. Fala Oliveira, falando aqui, né? Os esquerdistas falando que o Nair mandou avião para resgatar os brasileiros em Israel. Fez mais que obrigação, né? O Bolsonaro ali resgatou brasileiros na Ucrânia no ano passado. Que estava na China lá no começo da pandemia. Enfim, é claro que a imprensa quer colocar assim como se fosse lá algo super nobre, né? Um pouco baixo na Enfingers. É, Noblar disse que Hamas ganha e governo extremista de Israel colhe sua pior derrota no dia lá que aconteceu lá do ataque do Hamas. Né? Foi o que a narrativa naquele momento era: olha só, né? O exército de Israel, a defesa de Israel falhou, e aí, olha só, aí fala aqui em pior derrota. Né? Tânia Regina fala, não existe santo em nenhum lado, mas atentado terrorista é demais, pois é. Eu Bart, boa noite. Aqui. Aqui a Tânia Regina, impressionante como a história se repete, repete. Pois é. Parece que eu estava falando coisas que estão acontecendo agora, né? Mas não, coisas lá do passado. A Soraya Tronic comparou os terroristas da Palestina com pessoas que estavam em Brasília no dia 8 de janeiro. Pois é, né? Eu vi esse tweet. Aquela deu uma de João sem braço, falou: não, não, vejam bem, não foi assim o negócio, o bolsonarista foi um fake news, aquele negócio. Mas ela sim comparou aí pessoas ali com a Bíblia, pessoas orando ali com terroristas. Assim como a imprensa fez no dia, né? Lá do 8 de janeiro. Mas ela continua nessa tecla, batendo nessa tecla. Será que é Regina? Muito familiar, né? Terça teve manifestação da esquerda com os militantes gritando Viva Hamas. Olha aí, né? Em Londres teve manifestação dos LGBT planos palestinos. Cara, isso aqui é aquela coisa, né? Olha como é que são as coisas. Como é que. Eu falei, como é que. Foi feita toda essa questão de. Não, tem que ir fazer a cabeça, principalmente da esquerda, no que é o movimento LGBT na esquerda, aí para falar assim, não, tem que ser a favor da causa palestina, no caso aí da causa aí do Hamas, dizendo que como país ali. A Palestina é de maioria islâmica e o Islã é contra o LGBT. Eu digo isso. Depois que acabam defendendo. Foi o pessoal do movimento, Marte, o pessoal do movimento colorido, apoiando a Palestina, não sabem como os gays são tratados, países muçulmanos. Pois é. Eles sabem, saber deve saber, né? Mas, enfim, não estão nem aí. A telerregina é pelo poder algo é igual doença contagiosa, passa de um para o outro facinho, facinho. Deixa eu ver aqui, a Vera Magalhães disse que Israel nega a existência do povo palestino, mas tomou checagem do X. Eu vi essa aí. A Jota Bolsonaro sobrevoou a realidade de Santa Catarina. Não sei se sobrevoou mesmo ou foi, se era ali, se ia sobrevoar. Né? Enfim, o vídeo que está rodando lá, aí é vídeo antigo. Não sou aficionado baixo, né, por jogos. Não sou aficionado por jogos. Mas quando você fala em ONU, me lembro de um jogo chamado Deus Ex. Acabei de falar que esse jogo aí. Assim, galera, tem muita coisa bem atual, né, que acontece no dia de hoje. Eu citei o jogo Deus Ex, porque o cara que criou o jogo estudou as reais intenções da ONU. Né? Se não me engano, o bigode alemão também ganhou o Nobel da Paz. Não sei, acho que não. Ele estava na capa da Time, né? O bigode austríaco. Certas siglas tinham que ser retiradas a nível mundial, só para ele. Daniel falou aqui, tá? Amor à live, obrigado. Que prêmio Nobel é uma piada, né? Vou dar o gato vivo. Que isso, o Carol Helle morreu. Antes de fazer aqui a live, eu tava. Eu vi, na verdade, pelo Twitter do Nicolas Ferreira, que ele tinha colocado lá naquela se matar, enfim. Enfim, ela está muito assim, chamar atenção também, né? O negócio que ela apanhou lá, acabou apanhando lá, mas na verdade ela deu quase que cavou lá, mas enfim, isso ela se matou mesmo, enfim, é complicado. Aí fala aqui, né? O Oliveira fala também que o Bis, né, fechou parceria com o Felipe Feto, né? Pois é, né? O cara fala que não gostava de chocolate aí, tá aí com. E disse também que não tá sem patrocinador, perdeu patrocinador, aí por causa de bolsonarismo, não sei o quê, tá aí patrocinado pela Bis aí, né? Aquele chocolate. Fala que o Xandão disse que se tirar o celular de todo mundo, o Brasil vira país do primeiro mundo. É fogo, né? O Xandão gosta de falar essas coisas assim pra galera aí da mídia aí, o petista aí, ficar. Só pra ter aceitação dessa galera. Vem aqui, outra coisa. Deixa eu ver aqui. Ah, o Monark disse que teve gente nas eleições. Não importa quem votou no Bolsonaro, ele nunca ganharia que podendo ter esse pão. Mas vamos lá, né? É, não tem como saber se teve jeitinho, né? Mas assim, eu acho assim que essa coisa que Bolsonaro já estava tudo decidido, que o Bolsonaro perderia para qualquer um, eu não acho bem assim, não. É só o Bolsonaro perderia, entre aspas, para Nine Fingers. Porque mesmo se fosse lá, não tivesse Nine Fingers, tivesse qualquer outro PT, não teria a mesma força do Nine Fingers. E outra, se fosse lá, segundo turno, fosse lá. Só Bolsonaro e Ciro Gomes, claro que a esquerda apoiaria o Ciro, mas Bolsonaro ganharia ainda, apertado, mas ganharia. Só o Nani Finges. Por que será que tiraram o Nani Finges lá da prisão, do quartinho de Curitiba? Por que o descondenaram? O pessoal não vê dessa forma, né? Foi que tá, tem poluição em Manaus, né? Pois é, né, cadê? A culpa é de quem agora, né? Né? Não tiraram lá o cara que dizia que estavam destruindo lá a Amazônia, né? E cadê, né? Aí o negócio piorou, né? Piorou muito, né? Mas eu não quero admitir isso, né? Ah, a Dani fala aqui que o Bigodudo chegou a ser indicado para o Nobel. Mas, ah, sim, foi indicado, né? Ah, é verdade, foi ser indicado. É que o Nine queria ganhar o prêmio Nobel da Paz, né? Por isso que ele fica essa parada de. Não, vou resolver o negócio lá, conflito Rússia-Ucrânia na mesa de bar, essa coisa assim. Ele queria ir, só se atrapalhou. Só lembrando que oferece Nobel. Só para o Nobel da Paz para limpar a barra depois de inventar a dinamite. Pois é. Falo, o Nani foi candidato porque ele é um nome de peso na política brasileira. É verdade. Pô, mesmo assim, ele ganhou entre aspas apertado. Assim como o Bolsonaro ganharia, aí sem aspas, ganharia mesmo apertado. Mas a galera não vê isso, né? A galera, como monarca, não vê dessa forma. Bem, então é isso. Muito obrigado por assistir, quem está no YouTube. Muito obrigado quem assistiu aqui a live, quem comentou no chat, quem está assistindo depois, quem está ouvindo na plataforma de podcast. Muito obrigado e até a próxima.